Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. A nossa aula de hoje faz uma ponte de conversação amistosa e, no entanto, difícil entre elementos da fenomenologia e do estruturalismo. Para isso e para os trabalhos que estamos desenvolvendo durante o semestre, desloquei o sujeito, que será o sujeito aqui da ação, para algo que para nós, a maioria de nós, filósofos, estudiosos, é algo que traz uma afetividade grande, antiga, histórica, que são os livros. Vamos contextualizar o que vamos trabalhar hoje. O Aldous Huxley, escritor inglês, ele foi um homem que teve algumas peculiaridades existenciais que lhe permitiram aprofundar a sensibilidade que ele já trazia desde muito cedo. Desde muito cedo. Vocês sabem que a Primeira Guerra, ela, entre as coisas que ela coloca a perder, uma das coisas era aquela confiança muito profunda que havia então na ciência e que já vinha há muitas décadas. Não é? Com o advento da Primeira Guerra, muitos, aliás, os próprios cientistas, muitos deles começaram a questionar. O nosso conhecimento, a nossa construção tecnológica tem a ver com essa tragédia toda que estamos vendo, não é? Outra consequência que houve muito, muito ampla por toda a Europa foi que as monarquias sofreram um dos mais profundos achaques de toda a história. Muitas delas sucumbiram com os adventos que levaram e que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, que não era chamada de Primeira Guerra Mundial. Isso veio depois, né? Era a Grande Guerra. Eles se referiam a algo imenso, tal. Outra questão da época que também graçou por vários lugares eram as certezas políticas, as certezas ideológicas das várias partes que então movimentavam e construíram aquilo que se chamava Europa. Quando começaram a olhar para os lados, o que ficou visível em tudo aquilo era algo que vinha de um pouco além das fronteiras, que era o que estava acontecendo na União Soviética. Para além disso, havia a Revolução Russa, não é? E com aquilo, gerações inteiras começaram a rever suas coisas. Mas algumas áreas muito sensíveis a isso, como por exemplo as artes, mostraram uma sensibilidade que se esparramou em muitas direções. Muitas direções. Em tudo isso, Aldous Huxley, ele não pôde servir ao exército. Os amigos dele, os colegas de Oxford, de toda aquela região, eles foram para o campo de batalha, a gurizada toda. Ele não pôde, ele tinha uma saúde debilitada. A visão dele era muito prejudicada para quem que gostaria. E ele, pelo que tudo indica os registros, se juntaria sim aos amigos dele. Pelo fato de ter ficado, aconteceu um paradoxo curioso na vida do Aldous Huxley. Ele viveu, provavelmente, mais do que muitos que estiveram lá na frente de batalha, a batalha. Com a sensibilidade dele, com as notícias que chegavam, com tudo que estava se passando, ele sucumbe profundamente e ele começa a colocar em dúvida praticamente tudo o que a civilização colocava como razoável, como interessante. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele começa a publicar uma série de textos que se tornariam famosos. esses textos serviriam de uma, como uma espécie de fotografia para aquela década de 20, na qual muitas questões precisariam ser revistas. E é de lá que nós vamos trazer uma curta novela dele para nos ajudar no trabalho de hoje. Há tantos ensinamentos e tão bonitos no que nós vamos ver agora, e eles se esparramam em tantas partes de aulas que já vimos, que provavelmente vocês farão revisões em torno disso. Ok? Bem, o tema da nossa aula diz respeito a coisas para usar, coisas para guardar. Lembrem que por tudo que vimos aqui no curso, essas coisas podem ser nós mesmos. Essas coisas podem nem ser outras coisas, podem ser elementos do passado, podem ser inúmeros elementos. A maneira como ele constrói esses argumentos agora vão nos ajudar muito no didatismo dessas questões. Primeiro vamos recuar um pouco. De tudo que vocês têm aprendido aqui com imagens, se nós passássemos uma ressonância magnética em tudo isso, uma tomografia computadorizada em tudo isso, o que encontraríamos? Alguns tem relação com imagens de uma maneira amistosa, mas de uma maneira que não movimenta coisas importantes e significativas em suas vidas. Alguns têm relações com imagens de maneiras longínquas, distantes, outros desconfiadas, etc. A caracterização só vai cansar os senhores, provavelmente, mas vamos torná-la mais fluente, querem ver? Aqui sobre essa mesinha de madeira, na frente dos senhores, aqui no Instituto, vocês têm um pequeno toca-disco que toca discos de vinil, em duas rotações diferentes, 35, 33, 45. Essa eu estou usando uma linguagem em hieróglifos. Qualquer jovem de hoje, se você falar isso, provavelmente ficará olhando. De que idade jurássica nós saímos? Pois bem, aqui está um toca-disco. Agora vamos avaliar algumas coisas. Se considerarmos a interseção que temos, cada um de nós, com este objeto, este toca-disco, que ali tem um disco de vinil, um disco muito bonito, aliás, de vez em quando nas aulas a gente colocava, né? Depois não colocamos mais. Para alguns de vocês é uma curiosidade, para outros é um objeto que já poderia dar lugar a outros elementos, porque já pode até atrapalhar, uma vez que ele tira um pedaço da visão do quadro. Para outros é a primeira vez que estão reparando no toca-disco de vinil, nunca deram a menor ênfase a ele. No entanto, eu coloco aquele disco ali para tocar e para alguns faz toda a diferença, desde a sonoridade. E com as lembranças que vêm e se juntam a tudo isso, a pessoa diz, nossa, é tudo tão diferente. Isso ganhou significado, ganhou profundidade, é outra coisa. Gostei do aparelho, professor. É mais romântico, é mais bonito, é mais consistente do que um celular que parece tão antibiótico nas nossas vidas, essa caixinha de fósforo amassada que são os nossos celulares, não há como se ter a mesma afetividade, etc. Vejam, ao invés de caracterizar, na hora que colocamos isso na vivência, já tomou outra dimensão, não é? Ok. Agora, vamos considerar o que temos para ver na aula de hoje. São objetos para guardar, objetos para utilizar. Por favor, só um pouquinho que eu vou desligar aqui algo que está fazendo barulho. Pronto. Quando consideramos isso, provavelmente os senhores, sobretudo aqueles que perderam aulas, vão imaginar, ok, para usar, para guardar. O professor está falando eu usar, eu guardar. Jamais o disco, e muito menos o aparelho que toca esse disco, ele vai usar, ele vai guardar. Ele é coisa, ele é objeto. Só serve como título da aula de hoje: coisas para guardar, coisas para usar. Afora isso, não diz respeito a mais nada. E o próprio Aldous Huxley, depois de tudo que ele viveu, naqueles anos tremendos, que agora parece que ecoam e são tão distantes, parece que eles não têm qualquer sentido mais, que nós estamos até imunes a tudo que houve na década de 20. Não há mais relações, não há mais referências. Pois Aldous Huxley foi um dos que disse: não é provavelmente assim como nós imaginamos. Se vamos falar em coisas para usar, coisas para guardar, isso pode ser muito diferente. Para que não fique esquisito, vamos colocar ao lado daquele toca-disco um espelho. E então, alguns já dirão: um espelho é diferente disso. Um espelho me diz coisas que esse toca-disco não diz. Esse toca-disco me diz lembranças. Esse toca-disco me leva a um passado bonito. É a própria música que o senhor colocou, o professor me fez isso. O espelho não. O espelho que está ali do lado dele me agride, me fala coisas que eu não gosto. Vou guardar o espelho, ficarei com o toca-disco. Bem, e aí nós já temos outras questões, porque agora vocês têm dois objetos, vocês não têm mais um objeto. E você está achando que você ainda é o sujeito da ação, que é você que vai dizer qual dos dois fica, qual dos dois sai e o que você vai mudar. E então, vejam como funcionam as coisas. Sua esposa, que está lá na outra sala, que nada tinha a ver com isso, mas que ouviu você arrastar o móvel, coisa que já não agradou muito, porque ela pensou no chão, recém-encerado, e vem ver o que está acontecendo. Ao chegar ali e observando tudo, a cena, ela diz: o que vai fazer você com esse espelho? Onde pensa que vai com ele? Um espelho todo em cristal, pesado, presente da minha tia. Pode deixá-lo aí mesmo onde ele está, faz favor. Ora, essa coisa para guardar, o seu espelho que estava ali, resplandecendo o aparelho, mas você achou que era com você que ele estava conversando, uma vez que você se sentiu incomodado, ganhou um aliado fortíssimo. Você agora terá que se dispor com o espelho e com sua esposa a um só tempo. Só que as coisas não acabam por aí. Enquanto ela enxuga uma lágrima, ela diz: bote esse disco, a única coisa boa que há nesse ambiente, neste momento. E o toca-disco, que até então dormia tranquilamente, acorda para se aliar aos dois. Em momentos assim, alguns se sentem muito sozinhos. E aí exclamam: eu pareço uma coisa. Sim, você é a coisa que vai ser guardada. Guardada fora da sala. Pode ir para o outro lado fazer outras coisas, porque aqui não há mais muito o que fazer. Eles guardaram você, o espelho, o toca-disco e sua esposa guardaram você lá na outra sala. Isso pode ficar muito mais difícil se é, dependendo de como a pessoa vai reagir. Pois bem, diante dessa ilustração que fizemos agora, podemos então agora caminhar para o texto do Aldous Huxley. Eu vou fazer uma primeira parada na nossa aula para que vocês possam colocar considerações a partir dessa introdução e depois iremos diretamente ao texto de Aldous Huxley sobre coisas para guardar, coisas para usar. Prosseguindo a nossa aula, vamos agora ao texto de Aldous Huxley para aprofundarmos estes elementos. Fora da gravação, estava colocando aos senhores que começamos de uma maneira muito suave e branda, mas que vamos migrar para elementos muito profundos e dilemáticos da nossa existência. O Aldous Huxley conta nessa breve novela, ele começa dizendo: parecia mesmo um lugar estranho para que eu encontrasse uma livraria. Todas as outras empresas comerciais da rua destinavam-se a prover as necessidades mínimas da movimentada escória daquele bairro. Nessa rua, a principal via de circulação, havia um brilho e uma vida especiais produzidos pela rápida passagem do tráfego. Era quase arejada, quase alegre, mas por toda a volta, grandes trechos de favela pululavam em sua úmida clausura. Os habitantes faziam todas as suas compras na rua principal. Passavam segurando peças de carne que pareciam viscosas, mesmo através do embrulho de papel. Lembrem a época, né? Foi, no início, quando foi contextualizado, do que ele está tratando aqui. Né? Pechinchavam linóleo em portas de estofadores. Mulheres de chapéu e xale pretos passavam arrastando os pés em direção ao mercado com sacolas surradas de palha tecida. Como é que essas pessoas podiam, eu me perguntei, comprar livros? Bem, vamos localizar a ambientação inicial. Vocês viram onde ele colocou a livraria? Huxley nos leva direto ao que para ele era, sempre foi, aliás, ao longo de toda a vida dele, um dos elementos mais caros e mais míticos. Lembram em várias obras, né? Várias obras, em Admirável Mundo Novo, a parte final, toda ela em torno do livro, né? Quando Mustafa Ford, ele proibia todos lá de lerem, porque dizia que aquilo era ultrapassado e tal, e nas últimas páginas do livro, quem aparece com o livro nas mãos e lendo Shakespeare é o próprio Mustafa Ford, que era o diretor de toda uma parte do mundo organizado. E ali ele termina o livro, aquela monumental obra, Admirável Mundo Novo, lendo Shakespeare, né, explicando que havia, a partir de Shakespeare, que tinha vivido há mais de 500 anos ali. Para Huxley sempre foi o livro um objeto muito caro. E o que houve que ele coloca esses objetos a quem ele tanto ama nesse contexto que vocês acabam de ver a descrição? Muito impróprio para uma livraria. Uma livraria num lugar úmido, num lugar sujo, num lugar decaído, é o último lugar. Livros precisam de paz, livros precisam de cuidado, de ambientes arejados e limpos. Assim são os livros. Quando os senhores trabalharem com imagens, como têm trabalhado ao longo de todo esse curso, todo esse semestre, fizemos muitos trabalhos com imagens, já consideraram em levar suas imagens para lugares que não são os mais apropriados para elas? Já consideraram que as imagens podem elas dar recados importantes, interessantes, a partir de onde são colocadas? É isso que ele está nos mostrando, já de início, no trabalho dele. Pegou algo, uma imagem que para ele é muito cara. Como se para os senhores, por exemplo, trabalhassem meditações por semiosas cruzadas com um lindo chalé de madeira à beira-mar, numa enseada, onde você quer passar os dias que são muitos na sua vida, lendo, estudando, lecionando em escolas de crianças, etc. É como pegar uma imagem dessas tão cara e colocá-la em xeque diante de certas coisas. Como se comporta uma imagem dessas? Entre outras coisas, estamos falando com um homem que tinha plena convicção de que imagens podem se unir, podem ter elementos inteligíveis entre elas, podem discutir, podem ganhar uma força inédita e podem ultrapassar qualquer elemento. como foi, aliás, o que se viu naquela terrível guerra, Primeira Guerra Mundial. Pois bem, vamos seguir, vamos ver o que acontece aqui. No entanto, aí estava ela, uma lojinha minúscula, e as vitrinas tinham prateleiras e havia as lombadas marrons dos livros. À direita, um grande empório inundava a rua com sua mobília fabulosamente barata. À esquerda da lojinha, as vitrinas discretas e cobertas de cortinas de um restaurante anunciavam em descaradas letras brancas os méritos das refeições de 6 centavos. No meio, tão estreita que mal impedia a junção da comida com a mobília, estava a lojinha. Uma porta de 1,5 metros, de vitrina escura, era essa toda a extensão da fachada. Não parece aquelas lojinhas lá do centro de Porto Alegre? Flores da Cunha, Doutor Flores ali, aquelas rosinhas do centro. Tinha coisas assim, né? Ainda tem. Tinha não, ainda tem. Não. Falam da revitalização do nosso centro urbano, mas talvez isso seja parte da revitalização, sabe-se lá, não é? Bom, aí prossegue dizendo, no meio, tão estreita que mal impedida, assim, uma porta de 1,5 metros de vitrina escura, era toda a extensão da fachada. Via-se aqui que a literatura era um luxo. Aqui ela tomava seu lugar proporcional, nesse lugar de necessidade. E mesmo assim, o consolo era que ela sobrevivera, definitivamente sobrevivera. O proprietário da loja estava parado à porta, um homem pequenino, de barba grisalha e com os olhos muito vivos atrás dos óculos, que encimavam seu nariz comprido e adulto e agudo. Parei diante dele e lhe perguntei, os negócios vão bem? Ele me respondeu sacudindo a cabeça com tristeza, eram melhores no tempo do meu avô. Bem, não vamos nos distrair de algumas coisas. Estamos diante de um dos grandes especialistas em trabalhos com imagens, que foi Aldous Huxley. Ele coloca os livros misteriosamente dentro daquele cubículo, cercado por coisas que lhe diziam muito pouco respeito, e então aparece o guardião dos livros diante deles, não é? Um homem pequenino, franzido, de óculos, que provavelmente entende de livros, vamos já descobrir se é isso. E então a loja de livros já não parece tão abandonada, não é? Tem alguém que vigia por elas, tem alguém que está com elas ali. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar que isso, as lições logo começam a se destacar diante do que estamos vendo. Depois vamos trazer isso para os nossos cotidianos, para as nossas coisas. Aliás, depois não, façamos isso já. Não vejo a expressão dos senhores aqui, ó. Vamos fazer isso já. Vocês têm treinado muito os elementos com verbos mentais, com os elementos imagéticos, via percepcionar, roteirizar, em direção aos desfechos, com esquemas resolutivos, etc. Alguns utilizam isso de uma maneira descuidada, como se fosse um elemento mágico, e acabam, claro, vocês sabem o que acontece. Outros levam isso em consideração e na ordem do dia, e têm as prudências e os cuidados de praxe que vão lá da historicidade, da base categorial, da estrutura de pensamento, etc., não é? E aí os resultados já são diferentes. Por exemplo, vamos colocar isso muito bem no chão, bem terra, bem no nosso cotidiano. Você vai falar com alguém sobre um assunto que lhe interessa, sobre algo que lhe é importante. Seja um trabalho no hospital, seja a edição de um livro, seja uma relação de namoro, seja algo que você quer construir com a pessoa, etc. Você faz dessa conversa e dos elementos agregados a ela, como Aldo Huxley fez com a livraria pequenininha, jogando-a no meio disso que ele acaba de descrever? E se você faz isso, por que estranha depois os resultados que você obtém? Ou você é cuidadoso com essas imagens? Não, espere, se eu vou conversar tal coisa, precisa de um contexto. E o contexto não pode ser esse no qual isso está acontecendo. O que eu posso fazer a respeito? O que eu posso dimensionar, trabalhar, associar, produzir, endereçar, etc.? Porque lembrem, a lojinha com seus livros e seu dono ali parado na frente, tudo isso tem estatuto ontológico, são criaturas. Você pode pensar no seu antropocentrismo que você é o rei do universo, e etc. e tal, como desde a Idade Média começou a crescer sem parar, até o nosso Renascimento, que parece que ainda não acabou em muitos casos. Ou você pode tornar esses elementos numa base respeitosa e cuidar dessas ideias, dessas coisas, desses elementos, como aliás você cuida ou acha que cuida de você. Então, essa conversa vai ter um outro lugar para ser, vai ter um outro modo de ser e tudo mais. Os negócios vão bem? Perguntei. Eram melhores no tempo do meu avô, ele me respondeu sacudindo a cabeça com tristeza. Nós ficamos cada vez mais filisteus, sugeri. É a nossa imprensa barata. O efêmero sobrepuja o permanente, o clássico. Esse jornalismo, ou pode-se dizer, esse cotidianalismo trivial é a maldição da nossa era. Eu concordei. Serve só para agora. Ele gesticula com as mãos como se procurasse agarrar essa palavra. Para o fogo. O velho foi enfático ao dizer, em tom de triunfo. Não, não é para o fogo, é para o esgoto. Eu sorri com ele, solidário com sua veemência. Concordamos agradavelmente em nossa opinião. Eu falei, posso dar uma olhada em seus tesouros? Bem, aqui nós vamos fazer um pequeno encarte para auxiliar o que vem a seguir. Se coloca o objeto, a criatura, a coisa de usar, de guardar, numa dada ambientação, que às vezes é muito desfavorável a ela, as coisas podem ficar muito esquisitas. Não é? A própria conversa que eles têm ali, ora que conversa, não é? Ele está dizendo, puxa, os livros ninguém dá bola, agora tudo é efêmero, tudo é imediato, ninguém quer saber de mais nada. Senhores, estamos falando da década de 20, 1920. Para quem acha que as nossas mazelas são muito recentes, olhem para lá para ver de onde já, tá, já onde já havia, e muito antes também já havia. Não é uma queixa recente. Pois bem, no entanto, Aldo Huxley nos diz, e o que acontece se mesmo com uma ideia desfavorável, mesmo com um elemento imagético deslocado, quer dizer, se ele coloca essa livraria numa linda universidade, como vimos ali, quando fomos agora recentemente na viagem de estudos a Coimbra, e vimos aquela bela livraria na biblioteca, vimos aquela linda biblioteca da Universidade de Coimbra. Bom, isso é uma coisa. Ali ela está protegida pelas suas vizinhanças, é uma outra coisa. Muito diferente do texto onde ele colocou essa livraria. Mas ele nos diz, ainda assim é uma livraria. Ainda assim é uma biblioteca. E o que acontece se, mesmo em contextos tão difíceis, ao invés de me distrair com tudo isso que está ao redor, eu entrar nela? O que será que acontece? Vamos ver? Posso dar uma olhada em seus tesouros? Ele falou para o dono da lojinha. Dentro da loja havia um lusco-fusco marrom, recendendo a couro velho e o cheiro daquela poeira sutil e fina que se agarra às páginas dos livros esquecidos. Como que preservando seus segredos, como a areia seca dos desertos asiáticos, sob a qual, ainda incrivelmente intactos, jazem os tesouros e o lixo de 1000 anos atrás. Abri o primeiro volume que me caiu nas mãos. Era um livro de estampas de moda, detalhadamente pintadas à mão em magenta e púrpura, marrom, escarlate e castanho, e todos aqueles tons diluídos de verde que uma geração ainda anterior tinha denominado os sofrimentos de Werther. Você imagina que foi cair Goethe na mão dele no meio de tudo isso. Beldades em saia balão deslizavam através das páginas com a desenvoltura de navios embandeirados. Vocês lembram como é que é essa história do Werther, né? Do garoto que escreve a carta, porque estava enamorado da menina. A menina pega e ri dos sentimentos dele, faz chacota, pega a carta, acaba lendo para um salão empachado de gente, o pessoal ri, se diverte, e o rapaz acaba tirando a própria vida. É uma humilhação muito grande para ele. E aqui ele abre quando o pessoal está nos salões e tudo mais, aquela grande ironia que Goethe promoveu, né? Beldades em saia balão deslizavam através das páginas com a desenvoltura de navios embandeirados. Representavam-se os pés magros, achatados e pretos, como folhas de chá, destacando-se sob suas anáguas. Seus rostos eram ovais, rodeados por cabelos de um negro brilhante, e exprimia uma pureza imaculada. Pensei em nossos manequins modernos, com seus saltos altos, seus arcos de pés, seus rostos achatados e o sorriso enfadado. Era difícil não preferir o passado. Comovo-me facilmente com símbolos. Há algo em minha natureza. Não dispondo de uma mente filosófica, prefiro ver minhas abstrações concretamente retratadas. Vou repetir o que o Huxley coloca, ironicamente, claro, não é? Ele diz: não dispondo de uma mente filosófica, prefiro ver minhas abstrações concretamente retratadas. É um elogio às avessas, podem considerar assim, ok? Nós filósofos não precisamos das coisas propriamente. Não sempre, não é? E ocorreu-me então que se quisesse um símbolo para a santidade do casamento e a influência do lar, não poderia escolher melhor do que dois pezinhos escuros como folhas de chá, espiando decorosamente sobre bainhas de imensas anáguas, ao passo que saltos altos e pés arqueados deveriam simbolizar bem o oposto disso. A corrente dos meus pensamentos foi desviada pela voz do velho. Ele disse: imagino que você seja amante da música. Assim, eu era um pouco, e ele me ofereceu um volumoso fólio. Alguma vez já ouviu isso? Ele perguntou. Robert, não, eu não tinha ouvido. Eu não duvidava de que era uma lacuna na minha educação musical. O velho pegou o livro e puxou uma cadeira dos sombrios recessos da loja, e foi então que percebi um fato surpreendente. O que eu imaginara a um olhar descuidado ser um balcão comum, percebia agora ser um estranho piano quadrado. O velho sentou-se diante dele. Você deve perdoar qualquer defeito na afinação, ele disse. Um antigo Broadwood, georgiano, sabe? E já viu muito trabalho em 100 anos. Abriu a tampa e as teclas amarelas sorriram para mim no escuro como os dentes de um cavalo antigo.
Olha, eu vi essas telas agora.
nítidas. Já vi muitas dessas. O velho folheou as páginas até encontrar o trecho desejado. Vocês conseguem imaginar alguns o som que tem um piano como esse? Não? Alguns não. É um som, sabe, parece um eco, assim, ó. É. Só que não é eco, é a voz de um velho piano. Parece um eco, eu sei. Mas é outra coisa que está acontecendo ali. Ah, onde está esse homem agora? Ele está lá na rua, onde ele descreveu há pouco? Ele está no meio daquelas coisas todas que ele estava descrevendo? E olhem que isso que ele está vivenciando tem como contexto e base categorial tudo aquilo lá. É naquilo que está. E ele ainda reduziu ao máximo. Não pense que ele colocou uma livraria belíssima e iluminada com seus holofotes, vitrinas lindas, atendentes, computadores para você pesquisar o que você quer comprar, nada disso. Essa livraria se reduz a uma porta, a 1,5 metros. É o que ele deixou para nos dizer. E esse mundo todo que estamos vendo se abre a partir dali. O velho folheou as páginas até encontrar o trecho desejado. O tema do balé, ele disse. É lindo, escute. Suas mãos ossudas e um tanto trêmulas começaram subitamente a movimentar-se, com incrível agilidade. E, fraca e tintilante, contra o rugido do tráfego, ergueu-se uma melodia alegre e saltitante. O instrumento sacudia consideravelmente, o volume do som era fino como o fio d'água de um regato atingido pela seca, mas era afinado e a melodia já estava tênue, aérea. E agora, exclamou o velho, a canção dos bêbados, entusiasmando-se com sua execução, tocou uma série de acordes que modulavam num crescendo até o clímax, tão supremamente operístico que era sem dúvida alguma uma paródia daquele momento de tensão e suspense, quando os cantores se preparavam para uma explosão da paixão. E então chegou o coro dos bêbados. Imaginavam-se homens envoltos em mantos, rudemente joviais, com vazio de garrafões, de vinho e de papel. A voz do velho era aguda e rachada, mas seu entusiasmo compensava quaisquer problemas de execução. Eu nunca tinha visto alguém imerso em tão absoluto deleite. Ele passou mais algumas páginas. Ah, la valsa infernale, disse. Esta é boa. Houve um pequeno e melancólico prelúdio, em seguida a melodia. Talvez não tão infernal como se era levado a esperar, mas mesmo assim bastante agradável. Olhei por cima do ombro dele e cantei com seu acompanhamento. Demoni fatali, fantasmi d'horror, de reni infernali, plaudite il signor. Um grande caminhão de cerveja movido a vapor passou rugindo com seu trovão aniquilador e fez desaparecer por completo esta última linha. As mãos do velho ainda se movimentavam sobre as teclas amarelas. Eu abria e fechava a boca, mas não sabia, não havia som de palavras ou de música. Era como se os fantasmas de horror tivessem irrompido subitamente naquele lugar tranquilo e perdido. Precisamos agora falar sobre algumas coisas. Lembram que no início da aula foi colocado aos senhores que faríamos uma ponte de diálogo amistosa, mas nem sempre fácil, entre fenomenologia e estruturalismo? Bem, já estamos fazendo. Agora vamos aprofundar isso. Observem uma coisa. Esse homem que está dentro desta livraria, com este velho, de mãos trêmulas, mas robustas, com esse piano que ele acaba de descrever, cantando essas músicas, esse velho que se delicia cantando, esses livros todos ao redor, isso para ele é profundamente familiar, é profundamente dele. Ao estar ali, e nós não conhecemos o personagem, a estrutura do pensamento dele, os elementos submodais e outras coisas que nos faltam. No entanto, se isso possui profundas raízes com ele, se isso se esparrama na malha intelectiva dele para vários lugares, neste momento ele está conversando com tudo que vai ali e com muito além do que vai ali. Ele pode estar falando com o passado dele, com a infância dele, com pais, com tios, com a cultura dele, com a Inglaterra que está lá do outro lado do mar. Ele pode estar conversando com muitas coisas. E aquilo que para alguém que passa pode ser apenas um momento, para ele que vive esse momento, nós podemos dizer que em alguns casos a tradução disso que se diz momento é eternidade. Um resgate imenso de muitas coisas, inspirações para todo lado, uma semeadura imensa que foi feita em poucos segundos e pode durar por muito tempo. Olhem o alcance de certas proporções. Essas coisas, que eram coisas de guardar, subitamente se animaram, ganharam vida e começaram a trabalhar com ele de várias formas, de várias maneiras. Não são mais coisas de guardar, estão em uso. Olhei para fora, através da porta estreita. O tráfego corria sem cessar. Homens e mulheres passavam apressados, com rostos tensos, fantasmas de horror, todos eles. Habitavam reinos infernais e lá fora, homens viviam sob a tirania das coisas. Lá fora, homens viviam sob a tirania das coisas. Ali não havia também uma espécie de tirania de outras coisas? Por que diferenciava ele da tirania daquelas coisas em relação ao que ele vivia ali? Por que aquilo não era uma tirania? Uma das explicações ele colocou logo na conversa que ele teve com o dono da livraria quando ele chega. Ali há todas essas diferenciações. Lá não há alma nas coisas. Lá não há profundidade nas coisas. Lá tudo é efêmero. Usam e jogam fora, mas essas próprias coisas que são usadas também usam aqueles que as consomem. E estão um pouco se lixando. Se estão comendo comida lixo e tudo mais. Aquela que é dita comida lixo aponta para aquele que a consome e diz: você tem lixo, está tudo certo, não, nada vale nada. E para não deixar dúvidas sobre nenhum desses elementos, quando ele entra na livraria, quem repousa sobre a mão dele é Goethe. E a obra de Goethe, que é uma verdadeira apologética contra todas essas coisas descartáveis da alma. Antes de aprofundar ainda mais, vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir então a aula, após os comentários e as ilustrações dos colegas. Ele prossegue dizendo então: olhei para fora através da porta estreita. Por favor, lembrem o contexto no qual ele está inserido quando ele olha para fora, ok? Vejam, por agendamento, o que pode acontecer? Ele vai acessar tudo aquilo de novo? Vai fazer contraste com o que havia, com o que está vivendo, com o que há ali fora? Não é? O que ocorre? Vamos ver, conforme a estruturação dele, o que pode ocorrer aqui. Olhei para fora através da porta estreita. O tráfego corria sem cessar. Homens e mulheres passavam apressados, rostos tensos, fantasmas de horror, todos eles. Habitavam reinos infernais lá fora, homens viviam sob a tirania das coisas. Todos os seus atos eram determinados por ordens da mera matéria, por dinheiro, pelas ferramentas do seu ofício e pelas leis irrefletidas do hábito e das convenções. Mas aqui, eu parecia salvo de todas aquelas coisas, vivendo a um passo da realidade aqui, onde um senhor barbado, improvável sobrevivente de alguma outra era, corajosamente tocava a música da romança. Não obstante o fato de que fantasmas de horror pudessem vez por outra abafar o som dela com sua turba. Eram aqueles carros passando lá fora com o som muito alto. E então, vai levar? A voz do homem invadiu meus pensamentos. Eu posso deixar por 5 shillings. Ele segurava o volume grosso e gasto em minha direção. Seu rosto refletia uma ansiedade tensa. Eu via como ele estava ansioso por meus 5 shillings. Como lhe eram, pobre homem, necessários. Ele tocou, pensei, com uma amargura nada razoável. Ele tocou simplesmente para mim como um cachorro treinado. Sua altivez, sua cultura, tudo um truque de negociante. Senti-me ofendido. Ele era apenas um dos fantasmas de horror, disfarçado em anjo, nesse paraíso de contemplação, um tanto cômico. Dei-lhe 2 moedas e ele começou a embrulhar o volume em papel. Sabe, comentou ele, fico triste em me separar dele. Sou muito ligado aos meus livros, mas ele sempre tem de ir. Suspirou com uma emoção tão obviamente genuína que eu me arrependi da opinião que fizera dele. Era um habitante renitente dos domínios infernais, exatamente como eu. Observem bem aqui, ok, esses elementos. Viram como os fatores começam a se misturar, às vezes de uma maneira muito perigosa? Como que havia lá fora, quando ele olha, por ter olhado lá para fora, ele abre janelas e passagens para coisas que não estavam ali enquanto ele estava com o homem. Enquanto ele estava com o homem, eles estavam em música, eles estavam em livros, ele desviava o olhar, tinha mais livros, ele estava seguro no habitat dele, longe da horda. Aqueles sons dos carros que vinham da rua mal o importunavam. Quando muito ele pedia uma frase, mas não perdia o verso, não perdia a estrofe. No momento em que ele abre e vislumbra aquela passagem, e ele diz, olhei pela porta, olhou para trás, olhou para as coisas que não tinham a ver. Ele traz, viram como é que elas entram, como é que se associam? Desconfianças, medos, mágoas, uma série de coisas. Mas enquanto ele deixa isso para lá e se ocupa novamente do que está acontecendo ali, rapidamente ele se recupera. Tudo começa a fazer sentido de novo. Vejam a fluência, vejam as oscilações, vejam como funciona para ele, para esse personagem. Para alguns, né, completamente diferente. Mas ele está falando dele, está falando das coisas dele, como passam por esses elementos e os cuidados que alguém como ele tem que ter. Olha, você vai sair com uma pessoa que você conheceu, você está enamorado, é um belo sábado e você está feliz. Aí, lá no meio da noite e tal, a pessoa diz, eu vou abrir um vinho, vou botar um CD lindo que eu comprei para a gente ouvir. Sente ali e tal, na varanda, eu vou levar o vinho para lá e tal. Aí no meio, a pessoa para, você, pela luz que está... quase como no livro aqui, ao lusco-fusco, você acha que viu uma lágrima nos olhos da pessoa, e então ela baixa com a mão um objeto, e ela se encaminha para a varanda, você ao passar pelo objeto, curioso, e mostrando de onde você vem, dá uma olhadinha rápida, é a foto do ex-marido ou da ex-esposa, que baixou, e aí a sua noite está estragada, você já quer ir para casa, porque você... ainda que você pregue os melhores princípios, você sabe como você aí funciona e já pronto quer ir para casa, ou está com dor de cabeça, ou porque esqueceu, tem um compromisso, etc. E a pessoa diz, o que foi? O que deu em você? E aí ela, antes de você, a pessoa diz, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu separei esse álbum aqui, ó, pra gente olhar aqui à luz da varanda. E abre um álbum lindo de aquarelas, tais quais aquelas que eu mandei para vocês hoje como ilustração, prefácio à nossa aula de hoje. E você olha a aquarela e diz, nossa, mas que lindo. E como é que fizeram? Aquarela com lápis? Como fizeram? Quem fez isso? Está assinado? E a pessoa diz que foi ela que fez. E ela pintou a sua casa, quando passou pela frente da sua casa. Você reconhece, você fica emocionado, mas essa aqui é a minha casa, como era antes da reforma. E você começa a falar, já esqueceu que queria ir embora, tá vendo? Já voltou, já está ali de novo. Dependendo do quão estável, instável é a EP da criatura, você sabe. Esses ventos mudam rapidamente de direção, não é? Então, pode estar bom e daqui um minuto é completamente outro, passa uma nuvem tremenda. É uma instabilidade impressionante que alguns têm. Incrível. Não é muito simples se relacionar com quem é assim, viu? Mas vamos acompanhar aqui para vermos o que está se passando. Ah, ele disse, lá fora... Opa, olhou de novo para fora. Olha o que ele está fazendo, não é? Bom, vocês poderiam perguntar, ele vai olhar para onde, professor? Ele vai sair por onde? Vai cavar um buraco? Vai sair pelo teto? Vai se desmaterializar? Ele tem que sair por onde ele está. Vamos ver se é assim mesmo. Lá fora, começavam a anunciar os jornais da tarde. Um navio afundado. Trincheiras capturadas, um novo discurso emocionante de alguém. Olhamos um para o outro, o velho vendedor de livros e eu, em silêncio. Nós nos compreendíamos, sem palavras. Ali estávamos nós em particular, e ali estava toda a humanidade em geral, todos enfrentando o horrível triunfo das coisas. Nesse contínuo massacre de homens, no sacrifício forçado desse velho, a matéria triunfava igualmente. E caminhando para casa, através do Regent's Park, eu também descobri a matéria triunfando sobre mim. Meu livro era despropositadamente pesado. E eu me perguntei, o que poderia... Essa imagem do livro pesado é fantástica. Não é? O livro era propositadamente pesado. Lá na livraria o livro não era pesado, mas na rua onde ele estava caminhando o livro era pesado. Fazer como a partitura de Robert quando chegasse em casa seria apenas mais uma coisa a me pesar, a me atrapalhar. E naquele momento ela era pesada, abominavelmente pesada. Inclinei-me sobre a grade que rodeia o lago ornamental e o mais discretamente que eu pude, deixei cair o livro entre os arbustos. Com frequência, penso que seria melhor não tentar a solução do problema da vida. Viver já é bastante difícil, sem complicar o processo pensado nele. A coisa mais sábia, talvez, é aceitar a aborrecida condição da humanidade, nascida sob uma só lei, todos uns presos aos outros. Agora ele está pensando como quem? Como quem está lá dentro da biblioteca, da livraria? Não. Agora ele já está em outro habitat, um habitat que não é o dele, sofrendo. Imagina que ele largou o livro no meio dos arbustos, que é um símbolo maior que esse, para mostrar exatamente o que se passa ali. Livro pesado. Ele inclusive pensou, vou chegar em casa, o que eu vou fazer com isso? Aquela livraria de portinha de 1,5 metros, aquele mundo no qual ele entrou, e que por alguns minutos foi uma eternidade de encantamento para ele, já agora está longe dele, não pode alcançá-lo mais. Se diluiu, acabou. A coisa mais sábia, talvez, é aceitar a aborrecida condição da humanidade, nascida sob uma só lei, todos uns presos aos outros. Olhem como ele falou quando estava dentro da livraria, agora como ele está falando, preso. E parar por aí, sem tentar reconciliar os incompatíveis. Ah, a absurda dificuldade de tudo isso. E além do mais, gastei 5 shillings, o que é sério, sabe, nesses tempos difíceis. Fim da novela. A Livraria, de Aldous Huxley. Alguns elementos aqui chamam a nossa atenção, claro, para a nossa aula de hoje, que dizia coisas para guardar, coisas para usar. Este homem não tinha recursos propriamente para levar com ele, e logo ele que falou, não é? Que os filósofos, mas ele disse que a mente dele não era filosófica, que ele não conseguia levar por abstração essas coisas. Ele já nos advertiu sobre isso na novela. No entanto, para alguns que têm abstração, para alguns que conseguem levar essas coisas, uma das questões é: por que não leva? O que impede de levar? Por que não faz essas pontes fenomenológicas e estruturalistas? Aprenderam tanto, tantas ferramentas de analítica de linguagem. Durante esse curso inteiro, nós estudamos as várias formas de composição, de analogia, de similitudes, de complementação, opacidades, transparências. Nós vimos praticamente o caderno G todinho da matemática simbólica de novo. O que impede de fazer tais coisas? Para alguns é o esquecimento. Para outros até podem fazer, mas acham que isso não vai fazer diferença. Estão muito ocupados jogando o livro fora no arbusto. A fluência, o exercício dessas coisas todas, é uma atitude interessante para os nossos trabalhos, ok? Para os nossos trabalhos. Por vezes, a biblioteca poderá socorrer você, os livros poderão ir até você quando você não puder ir até eles. Isso é plausível, isso é possível. O livro pode vir até você na mão de um amigo, na mão de alguém que gosta de você. E pode vir na forma de uma fotografia, na forma de um relato e de muitas outras formas. O livro pode vir, você pode estar fechado para o livro. Às vezes ele conseguirá abrir essa fechadura, às vezes não. E tudo isso é tema dos nossos estudos que temos feito aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.